dou as boas-vindas, vou tirar aqui o nome, aos representantes do Fórum da Tecnologia da Saúde, à Comissão de Segurança Social e Trabalho, mais concretamente ao Grupo de Trabalho das Audiências, ao Sr. Dr. João José Joaquim, Dra. Hélia Carona, Dr. Hélder Santos, passo já a expor a situação. Está comigo. O meu nome é Mercedes Borges, sou coordenadora deste grupo de trabalho. Está nesta audição a Sra. Deputada Conceição Ruão, do grupo parlamentar do PSD. Todos os senhores deputados foram convocados que fazem parte do grupo de trabalho. Acontece que estão a decorrer muitas comissões, é um dos problemas, pelo que vai ser gravada toda a audição, toda a audiência, no sentido de poderem acompanhar posteriormente as pretensões que desejam vir expor. Pela nossa parte, será também depois elaborado um relatório, no sentido de ser apresentado em plena comissão, da pretensão que o Fórum de Tecnologias da Saúde tem para trazer a esta comissão. Dou as boas-vindas e somos todas atenções para o que desejarem. 10 minutos, mais ou menos, o período para a exposição.
Muito boa tarde, Sra. Coordenadora, Sra. Deputada. Agradecer em nome do Fórum das Tecnologias da Saúde esta audiência para voltarmos a reforçar aqui uma proposta que o Fórum já apresentou anteriormente. Este pedido de audiência vem na sequência também da aprovação do novo regime jurídico das associações públicas profissionais, que na altura, quando fizemos a entrega aqui do estudo que apresentámos ao Parlamento e do nosso pedido, estava em discussão ainda, estava a ser ainda trabalhado, portanto, a nova proposta, a nova lei, e entretanto, como a lei foi aprovada, entendemos que seria importante voltar a reforçar esta nossa pretensão, tendo em conta que há neste momento um tempo que também foi definido pela lei para que as ordens que já existem possam ajustar os seus estatutos à nova legislação e, portanto, entendemos que era, se calhar, oportuno voltarmos a reforçar aqui junto do Grupo da Comissão de Segurança Social e Trabalho a nossa pretensão. Portanto, o Fórum continua envolvido neste trabalho, continuamos a considerar que a fundamentação que já foi apresentada e que, de algum modo, está bastante bem espelhada no próprio estudo, mantém a atualidade, de acordo com o novo regime jurídico. Penso que as premissas para a constituição da autorregulação são compatíveis com aquilo que é o nosso entendimento, e continuamos a considerar que a fundamentação que é salvaguardar a defesa da saúde do cidadão faz todo o sentido que possa ser enquadrada na autorregulação destas profissões. Este novo regime jurídico vem também, de algum modo, de encontrar as nossas pretensões relativamente ao modelo que apresentámos ao Parlamento e que continuamos a defender, um modelo de organização, digamos que coletiva, em termos de autorregulação. Havia algumas dúvidas e elas foram algumas vezes até aqui derimidas com alguns dos senhores deputados relativamente à interpretação que se fazia se o modelo que nós defendíamos era possível juridicamente na lei anterior, na lei 8 de 2000, na lei 6 de 2008, se era compatível ou não. Havia alguma dúvida de interpretação, embora a maior parte dos pareceres jurídicos que tínhamos considerassem que sim. Esta definitivamente penso que retira essa dúvida e fala na possibilidade de uma ordem representar várias profissões. Elas estão todas enquadradas do ponto de vista da formação como licenciatura, adaptadas ao processo de Bolonha já, têm base científica e técnica, estão todas ligadas à saúde e, portanto, as áreas fundamentais das profissões, as áreas básicas, são semelhantes. Parece-nos que também neste ponto veio reforçar o nosso modelo, que continuamos a considerar, que até é interessante que o Parlamento o possa discutir, porque, de algum modo, nós consideramos que é uma visão diferente daquilo que era o papel das ordens. Consideramos que faz sentido que a autorregulação exista para defender os direitos e para cumprir o papel de obrigação que as profissões têm com a sociedade. Entendemos que há uma necessidade premente de regular o acesso às profissões face àquilo que consideramos que é neste momento um caos instalado no exercício destas atividades. De acordo também com a nossa leitura do próprio memorando que está em cima da mesa e que falava também sobre a questão das atividades profissionais e um último documento que foi elaborado pelo FMI, consideramos que Portugal tem aqui uma oportunidade, se calhar única, com esta transformação que acontece agora, de repensar a forma como estamos a capitalizar o investimento que fazemos em saúde, nomeadamente nos recursos humanos na área da saúde, desde a medicina à enfermagem e todas estas profissões. Consideramos que o investimento que foi feito nos últimos 30 anos não está a ser devidamente rentabilizado. Há hoje atividades, face até àquilo que está escrito nestes documentos mais recentes, que podiam ser perfeitamente asseguradas por estas profissões, eventualmente até a custos mais baixos, e isto faz sentido se for pensado de forma integrada. E, portanto, a nossa visão também é uma visão que tem a ver com a informação, com a perspectiva que temos sobre o sistema de saúde. O Fórum existe há alguns anos, tem conseguido pensar em conjunto quer as propostas para a saúde, quer as propostas para o seu ensino, de forma conjunta, e, portanto, este modelo permite-nos ter uma outra liberdade e não estarmos tão agarrados, às vezes, a pressupostos próprios e que nos permitem ter uma leitura mais abrangente. Neste momento, temos também um pedido no Ministério da Saúde, penso que na altura tínhamos referido essa informação, tivemos uma primeira reunião ainda com o Sr. Secretário de Estado Adjunto, do Sr. Ministro da Saúde, o professor Leal da Costa, que nos recebeu e que também, a quem entregámos também uma cópia do estudo. Tínhamos feito já um contacto com o professor Leal da Costa, ainda como assessor do Sr. Presidente da República para as políticas de saúde. Entretanto, o processo está no gabinete do Sr. Secretário de Estado, Manuel Teixeira, que é quem tem a tutela em termos orgânicos dentro do Ministério da ACSS, e, portanto, estamos também a aguardar uma resposta do gabinete para uma reunião com o Sr. Secretário de Estado para apresentar também formalmente esta nossa questão. Temos trabalhado com os grupos parlamentares todos, consideramos que este processo deve ser abrangente e deve merecer um entendimento claro e inequívoco do espectro parlamentar que temos neste momento na Assembleia da República, e fizemos também um trabalho com todos os grupos parlamentares no sentido de apresentar a nossa fundamentação e as nossas pretensões. São as únicas profissões na área da saúde que não são autorreguladas. A regulamentação da Lei 9 de 2009, que veio criar através da Portaria 35 de 2012, veio definir o caráter de regulação que estas profissões devem manter. Aquilo que estamos a propor ao Parlamento é que seja analisada a possibilidade destas profissões, por aquilo que foi a sua evolução. As profissões hoje são mais liberais no seu exercício, tendencialmente temos caminhado nessa liberalização de exercício profissional. Há algumas questões que aqui também já levantámos na última reunião e que são levantadas também no próprio estudo, têm a ver com a mobilidade no espaço europeu, a entrada de profissionais, principalmente a entrada de profissionais, e a dificuldade que às vezes temos em perceber como é que os processos são, digamos que relativamente às qualificações profissionais, como é que é feito este reconhecimento, porque as associações não têm esta capacidade de intervenção nos órgãos que decidem o reconhecimento das habilitações profissionais de cidadãos oriundos de outros Estados-membro. E, portanto, esta evolução das profissões, parece-nos que o Estado não a está a rentabilizar, que o sistema não a consegue rentabilizar face àquilo que é a evolução destes últimos 30 anos. As profissões evoluíram muito, têm hoje competências que, no nosso entendimento, o sistema, repetindo-me, o sistema não aproveita em benefício do cidadão, em benefício dos custos também imputados às atividades e aos atos que são praticados em saúde, e penso que faz todo o sentido que neste momento em que as outras ordens também, nomeadamente as áreas da saúde, as ordens da saúde, que estão a rever os seus estatutos, que isto pudesse ser feito de uma forma mais integrada, em que pudéssemos ter um outro papel que com as associações de direito privado temos mais dificuldade em conseguir atingir, e que o próprio Parlamento tivesse também esta noção. E os senhores deputados, a nossa sensibilidade é que quem tem acompanhado estes processos nos diversos grupos parlamentares tem esta sensibilidade e tem esta preocupação hoje. Temos falado com os senhores deputados que não estão nesta comissão, mas, por exemplo, do CDS, o Dr. Serpa Oliva, do PSD, o Dr. Ricardo Batista Leite, e depois com os outros grupos parlamentares, alguns dos deputados, o Dr. João Semedo, também do Bloco de Esquerda, com quem temos também dialogado sobre este assunto. E, portanto, nós o que vínhamos aqui reforçar era também, e tentar perceber como é que o processo pode ser ou deve ser conduzido, do ponto de vista oficial e formal, para que ele possa ser analisado e termos, de algum modo, percebermos qual é o alinhamento e qual é o entendimento e se o processo consegue ter pernas para andar, se essa é a sensibilidade. De algum modo, temos tentado gerir esta, penso que isso é patente, temos tentado gerir de uma forma fundamentada, essencialmente, fundamentada em relação àquilo que é a nossa interpretação e, portanto, de algum modo, tentarmos perceber de que forma é que o Fórum pode continuar a conduzir este processo. Estando certo que nós continuamos disponíveis, dissemos isso aqui na última reunião, neste estudo estão representadas 15 das 18 profissões, 14 das 18, porque a dietética, entretanto, entrou na ordem dos nutricionistas, e temos três profissões, duas delas não estavam na altura que avançámos com a proposta, não estavam disponíveis para integrar o processo, e temos também, como os senhores deputados sabem, senhoras deputadas, temos a fisioterapia, que também está dentro das tecnologias da saúde e que também tinha um processo autónomo. Tinha colocado no Parlamento esse processo. Nós continuamos disponíveis para chegar a entendimentos, entendemos que é importante que eles se possam fazer, e, portanto, a questão agora era de tentarmos também perceber qual é a perspectiva que o Parlamento tem, nomeadamente a Comissão de Segurança e Saúde, Segurança Social e Trabalho.
Muito obrigada, Sr. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Conceição Ruão, eu vou explicar a metodologia, após esta primeira breve intervenção enquadradora dos objetivos que trazem aqui à nossa comissão. A Sra. Deputada Conceição Ruão, se o desejar, poderá colocar questões e depois poderão responder. Pela minha parte, e tanto quanto penso que é do conhecimento, eu tenho acompanhado a questão das ordens, eu e a deputada Clara Marques Mendes, que também acompanhou noutra situação, porque estamos na área da Comissão de Trabalho, e junta-se a nós a Sra. Deputada Conceição Ruão, que é da Comissão de Saúde e suplente na Comissão de Trabalho, portanto, para completar este ciclo e mantermos aqui as pontes, sendo deputada na Comissão de Saúde do Grupo Parlamentar do PSD, e de suplente, efetiva na saúde e suplente no trabalho, vem aqui dar a ligação para o que se passa de um lado e do outro. Pese embora o Sr. Deputado Ricardo Leite também tenha feito chegar as pretensões que pretendem atingir. O estudo está cá, a metodologia, ou seja, o procedimento que agora terá que ocorrer é um ou vários grupos parlamentares juntarem-se e apresentarem um projeto de lei. Projeto de lei esse que irá ter como objetivo a criação de uma associação privada de profissional, uma associação, uma ordem, pronto, mais fácil, uma ordem profissional. Terá que ser de iniciativa de cada um dos grupos, isso por si só ou em conjunto, portanto. É uma matéria que está ainda muito recente, a publicação da lei que veio alterar a lei quadro das ordens profissionais. É muito recente, ainda estamos a aguardar as alterações aos estatutos das outras ordens e, como calculo, isto ainda está numa fase muito embrionária à aplicação da nova lei. A pretensão que trazem pela nossa parte é uma pretensão que tem sido acolhida porque engloba um conjunto de profissões e para isso terá, portanto, sempre o Ministério que se pronunciar, o Ministério da Tutela, e também dizer que, da nossa parte, a questão dos fisioterapeutas é uma questão pertinente, porque eles têm em casa já uma iniciativa legislativa apresentada pelo grupo parlamentar do CDS em comissão, que ficou, entretanto, suspensa, porque tudo se terá que conformar com a nova ordem jurídica. A questão é saber se eles aceitam ou não integrar uma ordem profissional abrangente, ou seja, muito mais integradora das profissões. E como não me cabe a mim colocar questões, passo a palavra à Sra. Deputada Conceição Ruão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. José Joaquim e a Dra. Hélia Cardona e a Dra. Hélia Santos por terem vindo até nós. Nós já nos vimos uma vez. E eu queria felicitá-los pela vossa luta e, de facto, acho que não devem parar em nome dos interesses que representam, sobretudo que são interesses coletivos e não individuais e, portanto, todo o mérito que lhes assiste. Relativamente às 18 profissões, eu só gostava de saber até que ponto, se é possível saber ou se é que aconteceu alguma vez alguma interação com a área da podologia. Primeira questão. E eventualmente, também dar-lhes conta de que, no seguimento da entrada em vigor da nova lei sobre as ordens profissionais, na quarta-feira passada, portanto, dia 20, foi anunciado a constituição do grupo que há de, no seguimento da lei, portanto, das novas ordens profissionais, para lhe chamar assim de modo mais rápido e menos rigoroso, que há de ser a entidade quer do ponto de vista regulamentar, há de acompanhar um grupo que se chama Exame, que está no âmbito da presidência do Conselho de Ministros e da entidade que acompanha o memorando de entendimento, é mesmo entidade que superintende a avaliação do memorando de entendimento, que com este grupo de trabalho há de proceder rigorosamente quer à regulamentação, quer à uniformização de procedimentos e jurídica de todos os estatutos que vierem a ser criados. Portanto, queria deixar-lhes esta informação. Não estão constituídos, não estão indicados ainda nomes, mas estão indicados já os ministérios que estarão presentes no âmbito desta regulamentação. Portanto, era o dado que lhe queria deixar e dizer-lhes que continuem o vosso trabalho e bem-vindos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Conceição Ruão. Eu gostava só de precisar uma questão que para a Comissão, em termos processuais, é importante. Dos contactos que tiveram com os grupos parlamentares, dos diferentes grupos parlamentares, se têm alguma percepção de uma iniciativa legislativa? Ou se a questão de estarem esta legislação ainda muito no seu início e haver ainda a necessidade também de conciliar, porque tudo isto no estudo que apresentaram, há questões em aberto, nomeadamente de algumas associações representativas de profissões, não estarem claras na sua aceitação de integração, não é? Estão referenciadas, mas uma coisa é nós dizermos representamos X, não é? Não é? Destas 14, se há alguma ou algumas que ainda não tenham manifestado uma adesão espontânea e livre ao projeto de criação de uma associação profissional pública profissional, neste caso das profissões da saúde.
Se me permite, então, queria agradecer as palavras da Sra. Deputada também, para continuarmos neste processo, estamos empenhados, não só na perspectiva coletiva, nossa das profissões, porque entendemos que devemos ter perante a sociedade esse dever e essa exigência das boas práticas, da exigência da formação e daquilo que é a evolução das profissões, mas também tendo sempre aqui no centro o doente, que depende dos profissionais de saúde todos os dias, e penso que, olhando para alguns estudos e para alguns indicadores do nosso Serviço Nacional de Saúde, ele é compatível, ele tem esses indicadores de acordo com a qualidade dos recursos humanos que nós também temos em Portugal e que penso que são reconhecidos, e daí esta nossa dedicação ao projeto, porque entendemos que podemos fazer, se calhar, melhor ainda na exigência perante a sociedade. Agradecer também a informação, nós já tínhamos visto esse, não sei do ponto de vista legislativo, se era um despacho do Conselho de Ministros, tinha os ministérios identificados e quantos representantes de cada ministério, penso que os nomes ainda não estarão definidos, Relativamente à podologia, e respondendo também à senhora deputada, nós fizemos há algum tempo atrás, numa altura em que nos apercebemos que tinha sido proposto, penso que pelo CDS, uma proposta no sentido de avançar com a regulamentação da podologia, tentámos contactar a associação, até hoje efetivamente não obtivemos nenhum feedback, depois avançámos com o nosso processo e agora tentando responder aqui à senhora deputada sobre a questão das profissões. As que estão neste processo estão todas vinculadas, as que são referenciadas no estudo foram as organizações profissionais que de modo livre e que aderiram e que estamos todos em bloco, nós aqui somos três representantes, digamos que é a coordenação do fórum que neste momento assumimos, mas representamos aqui as profissões que estão. Com exceção da dietética, que já está num processo à parte, da fisioterapia que tinha o seu processo e da terapia da fala e da terapia ocupacional, que são as outras duas, que não estão, penso que nem em processos individuais, nem na altura, quando as contactámos, tentámos fazer um contacto com todas, se mostraram disponíveis para avançar. Da nossa parte, e isto é uma questão que nós refletimos na última reunião que tivemos do fórum, nós estamos disponíveis para voltar a fazer um contacto nesta fase, tendo em conta que há uma nova lei com as associações que não estavam no processo, portanto, nomeadamente a fisioterapia, e independentemente de poder cá ter o processo, de também poder haver aqui alguma reflexão, não é impeditivo que se possa dialogar, independentemente de estarmos neste momento em processos diferentes, e vamos contactar a Associação de Fisioterapeutas e Terapia da Fala, Terapeutas da Fala e Terapeutas Ocupacionais, no sentido de perceber-se também com o tempo que passou, houve ou não alguma reflexão que tenha levado a uma outra leitura dos acontecimentos e que hoje possam estar disponíveis para eventualmente nos sentarmos e podermos equacionar, em benefício das profissões e depois do cidadão, um outro modelo que eventualmente numa fase anterior não tivesse passado por essas associações, ou este modelo mais coletivo, digamos. E, portanto, nós estamos, continuamos empenhados e continuamos a tentar fazer todos os esforços. Percebemos isso que a senhora deputada disse, que era importante que o Ministério também tivesse uma palavra clara sobre o que pensa desta nossa pretensão e o que pensa destas profissões, e daí estarmos também em contacto oficial com o Ministério e aguardar a reunião com o Sr. Secretário de Estado para tentar perceber esse feedback. Relativamente à proposta em concreto, nesta fase não, porque a lei saiu, entretanto, ainda não falámos com os partidos individualmente depois da lei sair. Numa fase anterior, nós tínhamos o apoio do CDS, que também se vinculou e com quem trabalhámos de uma forma mais próxima ainda anteriormente, com o Sr. Deputado Serpa Oliva, que aqui já referi, que estariam disponíveis para equacionar a possibilidade de o CDS apresentar. Na altura, como devem imaginar, portanto, estamos a falar já no âmbito desta legislatura, com a coligação com o PSD no Parlamento, penso que o CDS tentou fazer depois também algum trabalho no sentido de perceber qual era o alinhamento, não faria sentido estar a propor qualquer coisa individualmente sem, pelo menos, o agramando do PSD e a leitura positiva do PSD. Entretanto, depois o processo foi andando, a lei, entretanto, começou a ser discutida publicamente e ficou por aí, embora até publicamente o CDS se vinculou e estava disponível para trabalhar na elaboração de uma proposta. Nós vamos agora fazer novamente os contactos com os grupos parlamentares, já falámos também várias vezes com a senhora deputada Clara Marques Mendes, a quem entregámos também o estudo em representação do PSD, e, portanto, neste momento vamos voltar a fazer os contactos com os grupos parlamentares, no sentido de voltar a reforçar, agora já com o novo regime jurídico, esta nossa pretensão e perceber a tal situação, de quem é que poderá estar disponível para equacionar este trabalho conjunto com o Fórum e fazer a proposta, não é? A nossa ideia era que o Ministério se pronunciasse, entretanto, para eventualmente estarmos mais tranquilos todos nesta caminhada relativamente àquilo que se pretende e àquilo que se quer fazer para a regulação das profissões, e era isso que aqui hoje queríamos voltar a reforçar e agradecer a disponibilidade da Comissão e nomeadamente deste grupo de trabalho para voltar a receber o fórum e voltarmos a equacionar, porque entendemos que depois que há sempre muitas coisas e, portanto, o nosso entendimento é que devemos continuar empenhados e devemos continuar até ao limite das nossas capacidades a alertar e a fundamentar. Penso que a fundamentação hoje é mais ou menos clara e que já não é preciso reforçar muito essa fundamentação sobre a necessidade que temos em proteger aquilo que é o dever das profissões, do ponto de vista ético. E voltando um bocadinho à conversa que estávamos a ter sobre o modelo, Reforçamos sempre isto. Se a lei, o Decreto-Lei 320/99, que veio regular o exercício destas profissões, definir que há um modelo de cédula que é emitido pela CSS, pressupunha nesse Decreto-Lei a criação de um Conselho Nacional das Profissões, que seria uma ordem de tutela pública, digamos, onde estariam representadas as associações, através das suas associações, os Ministérios da Saúde, da Segurança Social e da Educação, onde estamos inseridos do ponto de vista da formação. Estaríamos a falar de um Conselho Nacional com 18 colégios, 18 secções, o que se lhe queira chamar, onde estaríamos todos em conjunto e, portanto, no fundo o que estamos é a replicar um pouco o modelo que estava, mas nesta fase do ponto de vista do direito público e, portanto, da transferência para as profissões, dessa capacidade de regulação pelos pares. O modelo era esse e, portanto, se estivéssemos debaixo do 320, do chapéu do 320, estaríamos os 18, ou estariam as 18 profissões integradas no mesmo Conselho. E, portanto, não havia, não feria, eu penso que não fere nem a dignidade, nem a individualidade das profissões, o modelo que nós defendemos. Até do ponto de vista jurídico, daquilo que apresentámos também como proposta de estatutos, que eventualmente carece agora de uma adequação à nova lei, nós tentámos garantir ao máximo, e até transferimos isso para os advogados que fizeram a validação desse trabalho, tentámos transferir essa individualidade que as profissões devem continuar a manter e o respeito pelas decisões que devem ser tomadas nos foros próprios, nos momentos próprios, por cada uma das profissões. E, portanto, as decisões que tenham a ver com análises clínicas ou com cardiopneumologia são tomadas pelos colégios como se fossem órgãos individuais, embora exista depois uma arquitetura jurídica de hierarquia perante o modelo. Mas, de qualquer modo, essa individualidade, essa dignidade que as profissões têm, tentámos garanti-la e foi isso que foi assumido pelas questão e que foi percebido pelas questão, que não beliscava, eventualmente, os interesses individuais, se é que eu posso pôr aqui a palavra interesses, não queria pôr muito aqui a palavra interesses, mas os interesses individuais das profissões e dos seus profissionais seriam garantidos pelo regime jurídico que podemos chegar a ter, pelo estatuto jurídico que podemos chegar a ter, garantindo essa individualidade. E, portanto, sobre determinadas matérias específicas das profissões, do ponto de vista científico, elas serão respeitadas de acordo com a organização. Há aqui uma outra questão, que a própria lei, o Decreto-Lei 320 referia e que nós também temos como preocupação, que é a questão da ética e o comportamento ético e deontológico destas profissões, que neste momento não é observado, não é, o Conselho não funciona e, portanto, também nos preocupa isto, porque as situações às vezes vão aparecendo nas notícias, na comunicação social, e esta capacidade de intervenção penso que é importante que as profissões e os profissionais tenham esta noção das regras em que devemos funcionar, assumidas por todos e que elas possam ser praticadas em benefício do coletivo e que quando alguém prevarica relativamente àquilo que são as suas obrigações, se saiba e se seja claro que existe algum órgão que tem essa capacidade de poder exercer esse dever perante o profissional. E, portanto, estas questões são as questões que se nos levantam e que se nos oferecem relativamente à fundamentação, reforçar aqui, relativamente àquilo que já está escrito no estudo e que já apresentámos em momento anterior. É esta a preocupação, não sei se os meus colegas querem acrescentar. O 320/99 de 30 de agosto, que criou, portanto, o modelo de acesso às profissões, no fundo. No fundo é uma ordem de direito público aqui, que exatamente definiu o modelo de cédula, que os profissionais são obrigados a registar-se na CSS. Depois uma parte do decreto acabou por nunca funcionar, o Conselho nunca funcionou, e ele de algum modo também era, eventualmente, a forma como foi pensada, se calhar foi um pouco excessiva, porque pressupunha a criação de um Conselho com muita gente que nunca conseguiu funcionar por causa disso. Representantes de vários organismos, na altura de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Humanos, pressupunha também das escolas, representantes das escolas, que hoje, em algumas áreas, são 22 escolas, portanto, se cada escola tivesse um representante, pelo menos. Estamos a falar de um Conselho que, do ponto de vista prático, nunca funcionou, se calhar, por causa disso. A bondade com que foi criado, no sentido de ser, se calhar, muito democrático, criou depois essa dificuldade exatamente. De qualquer modo, portanto, digamos que se calhar o nosso modelo foi um bocadinho também pensado nesse decreto-lei, e é daí que nasce este movimento coletivo, que entende que é um modelo interessante, acho que é um desafio jurídico, é um desafio social interessante, nomeadamente na área da saúde, que é uma área tradicionalmente muito lobizada, permita uma expressão. Nós entendemos que é preciso, se calhar, dar uma outra leitura àquilo que é a forma como as profissões se posicionam, como estão disponíveis para produzirem mais valias para o sistema, e penso que, quando pensamos em conjunto, conseguimos fazer coisas melhores, se calhar, e diferentes, pelo menos, porque nos permite limitar algumas barreiras que, quando estamos sozinhos, temos mais dificuldade em romper. É um pouco isso que nos fez levar a este modelo.
Não sei.
Um acréscimozinho que já foi, de certa forma, abordado pelo meu colega João Joaquim, mas que o modelo português na formação destas profissões é um modelo sólido, que tem vindo a evoluir ao longo dos últimos 30, 40 anos. Neste momento, uma licenciatura de 4 anos com estágio integrado de um ano inteiro, em que os profissionais são tutelados por mais séniores. Portanto, é reconhecido a formação dos profissionais portugueses é reconhecida a nível europeu por várias entidades e sociedades europeias, incluindo alguns bordes europeus de determinadas profissões, e por isso, neste momento, os nossos colegas que vão para os países europeus são altamente reconhecidos pela sua excelente formação, e que, nesta altura, estamos a sentir algum receio em Portugal quando começamos a ser beliscados por trabalho inqualificado, quando formamos os melhores profissionais, ou bons, excelentes profissionais, para cá e para fora. E depois, a dada altura, começa, dentro do nosso próprio país, a inverter esse papel, e pessoas a usar técnicas e, no fundo, a desenvolver a sua atividade profissional numa área que não conhecem, para nós começa a ser muito preocupante. Claro que aí é o utente, é o doente que vai pagar a fatura, e para além da inqualificação da pessoa que lhe está a fazer o tal...
Importa-se os autores especificar um pouco mais? Porque não estamos numa área da saúde, esta comissão é trabalho, portanto terá mesmo que se referir a profissões,
sim,
para,
sim,
podermos,
sim,
identificar.
Posso dizer,
por favor,
dar um exemplo? Eu sou de cardiopneumologia, é muito simples fazer isso. Por exemplo, há muitas empresas de medicina do trabalho que, neste momento, contratam profissionais, ou melhor, contratam pessoas, porque eu não os considero profissionais neste ponto, contratam pessoas para exercer as nossas funções, sem formação absolutamente nenhuma. Para não dizer que outros profissionais de saúde fazem determinadas funções que não lhes são competentes, da competência. E eu já ouvi alguns casos em processos em tribunal, nomeadamente lembro-me de uma empresa de medicina de trabalho em Bragança, que havia pessoas que faziam ECGs, eletrocardiogramas, sem essa competência para fazer, e de maneira que isto é muito usual, quer nestas empresas de medicina do trabalho, quer em algumas clínicas por aí fora. Nós não temos capacidade de filtrar isto, e é essa a nossa maior preocupação. E cada vez mais nós, os técnicos, chamados técnicos de diagnóstico e terapeuta, trabalhamos na privada, numa situação liberal, e por isso só com alguém que regule e que vá atrás disto é que se pode melhorar e garantir a qualidade. Porque de outra forma não me parece que isso seja possível, e estamos a caminhar para... Estamos a destruir 30 anos de evolução, acho eu, e de qualidade.
Obrigada pelo alerta que o Soutor aqui nos trouxe, e que, de certo, teremos em devida consideração, até porque, estando na área das profissões, as competências desta comissão será tida em devida nota para a Comissão de Saúde também, e para as nossas preocupações enquanto grupo parlamentar. Agradeço as questões, a perseverança, mas também tem que compreender que apanharam uma fase de turbulência na adequação legislativa a um novo quadro de regulamentação do regime jurídico das associações públicas profissionais. Regime esse que está estabilizado, está numa fase agora de adequação das ordens ao novo quadro jurídico e das ordens que já estão no terreno, já estão em exercício e reconhecidas, e agora teremos que olhar para o futuro, não é? E as senhoras e os senhores representam as profissões com uma visão já voltada para o futuro, as tecnologias da saúde. O próprio modelo que aqui nos trazem é um modelo inovador. É um modelo inovador que pode causar alguma estranheza, mas que o novo quadro jurídico já contempla, porque o anterior para nós não contemplava, pese embora que, se nós acharmos com todo o devido respeito pelos juristas, há sempre possível aparecer um parecer que nos diga aquilo que nós desejamos. Sempre possível, não é? Mas era clara a lei quando dizia que a uma ordem corresponde uma profissão. Neste momento é muito mais abrangente a leitura que se pode fazer e o que se pretende mesmo com a ordem, com este regime jurídico das associações públicas profissionais, na qual eu, no meu ponto de vista, e só o meu ponto de vista, considero que tem o devido enquadramento. Pela parte que me é devida, será elaborada um relatório desta audiência, dado conhecimento a todos os grupos parlamentares. Ele será discutido e debatido em reunião da comissão, reunião alargada da comissão, e votado, e portanto será agora da iniciativa de cada grupo parlamentar, estará nos respectivos grupos parlamentares a iniciativa legislativa, a capacidade de ter iniciativa legislativa, transformarem a pretensão que têm em projeto de lei. Desejo-lhes as maiores felicidades e muito obrigada por terem vindo até nós.